Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação mais uma vez na emissora.
Hoje o nosso objetivo, com a presença do Edeivson, é fazer uma avaliação do trabalho que está sendo realizado na Liga 1, da campanha do Lagoa, que tem acumulado nos últimos jogos alguns resultados negativos, mas que já está classificado para o mata-mata da competição. Também projetando nessa próxima fase, para que nós possamos saber o pensamento da diretoria, da equipe nesse momento. Edeivson, que avaliação dá para fazer do trabalho do Lagoa até agora?
É claro que os resultados não vieram como a gente esperava, né, Flávio? Isso todo mundo que acompanha está vendo, mas ao mesmo tempo a gente tem razões e explicações bem óbvias, né? Nós temos um elenco bom, um elenco competitivo, mas ele não é um elenco tão grande, digamos assim, né? Nós temos uns 9 atletas, digamos assim, mais prontos, né, para jogar, uns caras mais experientes e uma boa gurizada que está vindo com uma bagagem interessante, mas que ainda estão sendo lapidadas, né? Que ainda tem um tempo para a gente organizar, mais 1, 2 anos, talvez 3, para deixar eles bem prontos para jogar uma Liga 1. É claro que eles entrando um pouquinho, alguns minutos, eles sempre vão dar conta, sempre vão nos ajudar. Agora eles têm que jogar mais partidas, ou seja, não tô jogando só o foco para a gurizada, mas estou tentando explicar que às vezes vai oscilar, a modificação de equipes vai oscilar. O Lagoa, quando iniciou a competição, se nós pegarmos os primeiros resultados, foram muito positivos, né? Nós vencemos lá em Horizontina, muito difícil vencer. Jogamos de igual para igual com a CBF, com o Atlântico, com a equipe titular deles, né? Podendo até vencê-los na casa deles. Acabamos tendo um resultado negativo com o Passo Fundo aqui. Já havia alguns desfalques, mas o primeiro tempo o Passo Fundo jogou melhor que nós. O segundo tempo nós jogamos melhor que o Passo Fundo e era para ter terminado empate. Só que daí o Gabriel acabou sendo expulso naquele lance todo polêmico de fair play e tal que deu. Então, só que é um resultado Lagoa e Passo Fundo. Tanto, bem sinceramente, qualquer um pode ganhar. Perder para Passo Fundo se torna até normal pelo investimento que Passo Fundo fez. Eu acho que o resultado ali contra a Fux em casa, 2-2, nós queríamos muito a vitória, mas a Fux hoje é a terceira colocada da competição. Então tem alguma coisa de boa no time. E o último resultado agora que nós viemos a perder para o Guarani, claro, era um resultado que teoricamente nós teríamos de vencer o Guarani de Frederico por ele já estar desclassificado e ser o lanterna da competição. Fomos para lá com 4 desfalques importantíssimos, que são considerados titulares. E jogamos bem, os guris que entraram, da maneira deles, jogaram bem, mas às vezes oscilou o quê? Talvez uma movimentação errada, uma saída de bola, foi muitos erros individuais e acabamos pagando isso. Então, num contexto geral, que nem várias vezes, o time não jogou bem, não se apresentou bem, mas a gente tem uma explicação. Estava muito quebrado, o Adão teve de reformular, nós vinha sempre com 2 quartetos fechadinhos, então você fazer essa troca de quartetos, os próprios guris, quem entra, a modificação, daqui a pouco um que era back está sendo ala, um que é ala está sendo back, um está sendo pivô, e isso acaba afetando. Outra, a equipe do Guarani de Frederico é líder da Série Ouro na federação. Há 2 dias atrás, aquela mesma equipe que ganhou de nós tinha ganhado da Soeva, que joga a Liga Nacional com os titulares da Soeva. Então, a equipe do Guarani é fraca? Não é fraca, Flávio. O campeonato da Liga 1 ele é muito equilibrado. Então, onde tu dá uma oscilada, perde 2, 3 atletas, teoricamente, tu não vai conseguir resultados positivos.
O professor Adão vem falando isso, que são todas equipes muito qualificadas, né? E o nível é bem alto da competição.
Perfeito, e é bem isso que a gente sabe. Então, assim, alguns resultados negativos vieram, estamos numa sequência sem vitórias, temos algumas explicações concretas, sim, né? Mas o que vemos a dizer? Temos um jogo agora quinta-feira importantíssimo contra Amaral, né? Um adversário que briga direto ali nos pontos da tabela. Se o pessoal acompanhar a tabela, do terceiro colocado ao oitavo, não está definido ainda. Né? Então pode mudar toda hora, nós podemos vencer o jogo, subir lá para a quarta colocação, como também se os resultados não deram a ser quinto ou ser sexto, se nós perdermos podemos ser sétimo, podemos ser oitavo, e até os confrontos ainda não tem definição de nada, né? O que está definido é que a CBF é primeiro e Passo Fundo é segundo, então o sétimo e o oitavo já sabe que vão pegar a CBF, quem ficar em oitavo, e quem ficar em sétimo pega Passo Fundo, e isso está definido, mas ninguém sabe quem vai ficar. Um empate modifica, uma vitória do outro, porque daí nós temos nessa rodada Guarani versus Guarani, né, os dois Guaranis se enfrentam. O Atlântico lá versus Horizontina, mas o Atlântico tem um jogo da Liga Nacional também. Não sei se não vai poupar jogadores e usar a gorizada contra o Horizontina, e nós contra Amaral. Então esses resultados, ele vai fazer trocas. Então, que nem eu digo hoje, o Lagoa faz 5 partidas sem o resultado, vamos assim, de vitória, digamos assim. Mas se nós vencermos, podemos ser até quarto colocado. Então é por isso que eu disse que houve umas oscilações, tem explicações sim, mas não está nada perdido, já estávamos classificados, agora vamos jogar, fazer de tudo para vencer, para tentar ficar o mais para cima possível da tabela. E é claro, todo mundo quer fugir da CBF, da Atlântico, do próprio Passo Fundo, que fez um investimento muito grande. Então eu acho que a briga dos clubes agora é meio tentar fugir das quartas e finais dessas equipes com maior investimento.
E Davidson, e como a equipe vai para o jogo dessa quinta-feira? Né?
A princípio, o Maico está voltando, que é o que já estava aí 2 partidas fora, está voltando, começou a treinar com bola essa semana, acrediteu que estará pronto para jogar. Temos o desfalque do Jonathan, que eu acho que ainda não volta, né? Ele sentiu uma fisgada na panturrilha e acho que é um estiramento. A gente repetiu o exame ontem até sair o resultado. Mas ainda tem dores, então é um atleta que provavelmente não jogará. Então a gente terá o desfalque do Jonathan a princípio, né? E os demais estarão à disposição do treinador Adão.
E dentro desse panorama, né, com a possibilidade até de chegar numa posição melhor na tabela, né? Se o Lagoa chegar em quarto lugar, o que você projeta aí para o próximo confronto na fase mata-mata?
Na fase mata-mata, que nem são 2 jogos, né? Até o quarto colocado tu decide a segunda partida em casa. Então, se nós conseguimos, claro, sabemos que é difícil porque dependemos muito de resultados, mesmo vencendo para ser o quarto colocado, nos favorece jogar a última em casa, e acredito que isso, jogar na nossa quadra, no nosso mando, no nosso jeito, onde nós treinamos todo dia, nos favorecerá muito. Mas o que a gente projeta? Se a gente conseguir fugir dessas equipes com maior investimento, acredito eu sim que a gente tem, com total respeito a outras equipes, chegar numa semifinal. Pegando essas equipes, não tem condição? Tem também. Se nós tivermos com o elenco completo, como eu falei, nós jogamos com o elenco completo contra a CBF e Atlântico de igual para igual. E na casa dos caras jogando bem, podendo ter vencidos também. Então acho que a gente, bem sinceramente, o Lagoa hoje, tendo todo o elenco pronto ali, não tendo ninguém lesionado, a gente não tem medo de jogar com nenhuma equipe. A gente vai respeitar, sabe que essas equipes têm um investimento maior, que estão desde o início, quando foi feito suas equipes, as favoritas são A, B e C, né? Mas eu acho que de igual para igual, tá aí a Fux com um pequeno investimento, que está aprovando, é a terceira colocada, é uma equipe muito forte, é uma equipe muito competitiva, com um investimento muito baixo, né? Comparadas a muitas outras equipes. E tá ali, futsal é sempre uma caixinha de surpresa. Então, o que nós vemos? Temos convicção que vamos fazer uma bela partida nos mata-matos, porque podemos falar assim por já estar classificados, e sim, queremos chegar numa semifinal. Depois, numa semifinal, acho que acredito eu que daí é passo a passo, mas a gente tem total convicção que o nosso time é competitivo, que o nosso time é forte, que o nosso torcedor continua acreditando na nossa equipe, que vamos fazer de tudo para chegar nessa semifinal. E depois da semifinal a gente volta aqui e conversa qual é as ideias para frente. Mas é uma equipe que eu sei que todo mundo se entrega dentro de quadra. E não vai ser diferente, ainda mais nos jogos desse tipo. Jogos mata-mata muda muito, né, Flávio? É muito personalidade, é muito controle emocional, é tentar errar o mínimo possível. Então depende muito como é que está a equipe. Se você daqui a pouco está numa noite inspirada, não tem adversário que consiga vencer. Então é isso que a gente está planejando. A gente está planejando fazer um belo jogo quinta, agora contra Amaral, vencer Amaral, se classificar da melhor maneira possível e sim chegar numa semifinal da Liga 1.
Agora, o que a gente percebe, não só no Lagoa, mas em todas as equipes de futsal e até de futebol, a falta do torcedor, né, nos jogos em casa, ela tem sido um complicador para as equipes. Quando se tem a torcida em casa, as equipes geralmente têm um desempenho bem melhor, não é, Davidson?
Com certeza, Flávio, é muita falta. A gente que está ali no ginásio vendo aquele silêncio, né, você escuta o narrador toda hora, né, cai uma... qualquer coisinha no ginásio, na quadra, tu tá escutando. E é muito ruim isso pra gente que viveu, né, sempre com o ginásio lotado. Nesse ano, queira ou não, um ano histórico pro Lagoa, né? Um acesso à Liga 1, a gente saberia que o ginásio estaria transbordando. E a pressão do nosso torcedor já mostrou ano passado como faz diferença, né? Então é uma tristeza. Até quanto à questão de torcedores, a gente está tentando ver se ainda há uma possibilidade, talvez, de liberar uma capacidade, 25%, 30%, mas ainda não depende só da gente. Acho que ainda é muita, tem muitas conversas, acho que não é tão simples assim, né? Mas a gente ainda está numa esperança, talvez, aí de um, nós chegando a uma semifinal, nós possa liberar pelo menos uma capacidade do público aí para ver o Lagoa, porque, que nem eu digo, muita gente hoje que apoiou, que ajudou, que ficou nos no sócios, que ficou patrocinando, não pode entrar no ginásio. Então, pelo menos essas pessoas que colaboraram o ano todo, aí nós queríamos retribuir, digamos assim, e colocar dentro do ginásio. Mas é uma luta aí que não é tão simples. A gente está trabalhando para isso, mas com certeza esse torcedor faz muita falta.
Então, nessa quinta-feira, temos Lagoa Esporte Clube e Marau. Que horas é o jogo mesmo?
Às 20 horas.
Às 20 horas, né? É o último jogo aí que vai definir a classificação para os mata-matas. E semana que vem já começa?
Semana que vem, na próxima quinta-feira, a princípio já tem o primeiro jogo dos mata-matas, né? Então, a gente, terminando a partida agora, quinta-feira, a gente já saberá, porque os três jogos, todos definiram às 20 horas por isso, para ser ao mesmo tempo, até para não dar, vamos perder melhor, vamos ganhar, porque tu pode escolher adversário, teoricamente. Então, esperamos sim, que nem eu falei, fazer uma boa apresentação quinta, vencê-lo, e vamos ver quem vai vir o adversário para frente aí, só Deus sabe, digamos assim. Né? Mas a nossa ideia do Lagoa é apresentar novamente um futebol bem equilibrado. Estamos com o elenco maior agora, vamos tentar recuperar todos os atletas. Que nem eu falei, acredito que o Jonathan para essa rodada ainda não estará, mas a próximo jogo acredito que estará bem.
Obrigado, Davidson. Um bom jogo aí, sucesso nesse objetivo de vocês.
Obrigado, Flávio. Obrigado a todos os ouvintes. E o que a gente tem a dizer é só agradecer todas as pessoas que estão colaborando com nós aí desde o início do ano, desde o início de toda essa pandemia. E continuamos fortes e, se Deus quiser, vamos colher aí alguns resultados positivos para frente. Obrigado a todos.